Recomeça em altíssima velocidade mais um Fliperama de Boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E junto comigo, com você, vindo diretamente do outro quarto, ela, Lili.
Gizê, eu tenho duas coisas pra falar nesse momento.
Pera só um pouquinho. Na vida pessoal humana, a Lili sempre me chama de Guilherme, o Gui. Agora na gravação, sempre é Jay-Z. Eu virei o Backstreet Boys.
É que aqui tu é meu colega de trabalho, né, meu filho?
Ah, tá. Eu fui rebaixado.
Não dá pra misturar as coisas.
Ah, tá. Entendi.
Até porque na vida real eu nem te chamo de Guilherme.
Tu me chama de Paçoquinha.
Amor da minha vida.
Oh, Paçoquinha, tu sabia que é a cachorrinha do meu pai e da minha mãe agora?
Ah, é?
A nova cachorrinha dele se chama Paçoquinha, foi eu que dei o nome.
Uhum.
Ela é um pouco agitada que nem a tua, Renato.
É muito açúcar, né, cara?
Nossa. Tá, mas as duas constatações que eu queria fazer agora, uma, é sorte de quem não tá nessa gravação hoje.
Uhum.
E duas, é, eu quero saber, o ouvinte, e até vou dar aqui um spoiler, o ouvinte que chegou no final desse jogo no modo normal, eu quero que vá no site ou no Spotify e comente Reixin a Google Boy, mas okay. Só vale modo normal.
Ok, então, né, se tu diz, está dizido. Como é que é? Se tu diz, tá dizido, como diz o poeta.
Qual que é o modo anormal aí?
Anormal ou normal?
É. O anormal é o fácil.
Ah, tem o fácil?
Não, não, é que depende da versão do GameCube e do Play 2, ele trata com as dificuldades com nomes diferentes. Por isso, no Play 2 ele chama Easy, Normal e Hard. Aí no GameCube é Normal e Kids.
Ah, eu vi Kids e Adulto.
Isso, Adultos. Isso, Kids e Adultos.
Eu pensei que o Adulto era aquela, tipo, aquela cutscene lá do começo, lá, que a menina queria falar no microfone do rapaz toda hora lá.
É, queria dar um pirifai.
Que o Kids era filtrado.
É, eu imaginei que sim, fosse um filtro de conteúdo.
Não, é nível de dificuldade, não. Ela queria dar um pirifai nele lá, e ele, não, nada a ver.
Nada a ver, maluco, ela fica aí... Ela veio com a boca assim, mó chablau tublau, mano. Eu fiquei com maior vergonha jogando do lado da minha filha ali.
É, ó.
E isso é pras mentes poluídas de vocês, gente. Ela só tava dando uns beijinhos nele.
Não, porque olha o que ela fala. A gente assistiu o anime. Mas depois vamos deixar pro jogo que é melhor, tá? Vamos. Isso aqui ainda é o processo de abertura do episódio. A gente nem saiu do processo de abertura,
queria...
né?
Como... É.
Ela queria ela queria olhar a chapeleta dele, né? Então, deixa assim. Ixi. Vocês têm alguma constatação, meus irmãos?
Eu tenho, não, você tem. No meu apresentamento.
É, eu ia dizer, tu tem que apresentar.
Ah, eu não fiz meu apresentamento da minha apresentação humana.
Caraca, eu não tô acostumado a te chamar por último, Renato, é por isso. É que é sempre o Dr. Macumelo o último, né? Ou o convidado, né? Então, vamos lá, vindo diretamente de... Ele, Renato Guarda Amadeu Garibaldo.
Pronto, fui chamado. Só isso.
Ah, dei uma vergonha, né? Pelo menos eu me apresentei, né? Já tá num caminho menos ruim, né? Imagina, não se apresenta. Só apresenta ali e... Vamos, roda a vinheta, né?
Mas isso já aconteceu.
Por quê? De eu não te apresentar?
Não, de tu não se apresentar? Ou foi o DJ que se esqueceu de se apresentar?
Não, eu sempre me apresento porque eu sou o primeiro a falar. Já aconteceu de um dia do Alexandre se esquecer de se apresentar.
É, mas então eu acho que teve um dia que o DJ hosteou também e ele esqueceu de se apresentar.
Ah, eu acho que sim, tem razão. O ano passado tem desrazão. Porque esse ano, até então, eu gravei todos os episódios. Meu Deus, olha, meu Deus, é muito importante.
Eu também tô com 100% de aproveitamento.
Não, tu não tá, tu não gravou Yoshi Story.
Que absurdo.
Não é que é absurdo, é tu não gravou, absurdo é outra história.
Ai, começa aí, meu filho.
Com teu filho, não. Olha ali, ó, tu não gravou o Yoshi? Ó, no atual presente de gravação, recém saiu World of Goo. Eu fui o que mais gravei, meus irmãos. Eu gravei todos os episódios seguidos da Lili, que gravou um a menos só. E olha ali, Alexandre Xandinho SK8 já gravou dois esse ano. Tá muito abusado ele, hein? Olha.
Nossa, ele tá fazendo a cota do ano.
E pra variar, temos seguidos depois, ó, Renatão. Renatão não, olha, o DJ foi o terceiro que mais gravou. E depois, deixa eu ver, cadê Renato? Menino Renato. Não, Renato gravou só dois.
Pô, esse
gravou
ano mesmo.
Tá Alexandrado. Alexandrado,
cara.
Isso é. Então, agora sim, meus irmãos. Hoje é domingo, Bambam ganhou um monte de soco na cara, perdeu a luta e vamos lá, roda a vinheta. Pera aí que deixa eu falar aqui. Antes de rodar a vinheta, vamos voltar. Ontem aqui em Caxias, ali lembrou, bem lembrado, ontem teve show aqui do DJ Ben Locke e o cara teve pra não dizer o nome, né, pra não dar problema. E ele pediu um carro blindado para andar em Caxias do Sul e as pessoas comentaram nas internet, nos comentários, que tudo isso do carro blindado cuidado é pra proteger o seu pendrive. E eu gostei muito do comentário das pessoas. Tudo isso pra proteger o pendrive do ser humano. E foi uma barulheira vindo pra cá. Uma hora tava alto, uma hora tava baixo. E infelizmente tudo isso pra proteger um pendrive, né, meus irmãos?
E eu vou te dizer mais uma coisa.
O quê?
Eu queria saber se o DJ que tava tocando aqui não era o Delagostin.
Não, o DJ porque... usa outra coisa, né? Ele não é DJ
porque... de pendrive. Porque DJ Delagostin não está nessa gravação hoje. Onde ele está?
Onde será?
Onde será que o DJ está? Fica a dica. No próximo episódio, você
sabe. Depois da Carmen Sandiego, queremos saber onde está o DJ Delagostin.
É, onde está Carmen Sandiego? Onde está DJ Delagostin?
Deixa eu soltar um veneno aqui no DJ, né? Não no DJ nosso, né? Mas nos DJs em geral.
Pedriver?
Né, fui numa festinha aí, né, que teve aí de churrasquinha que esses caras contratam um DJ. O maluco chegou com um monte de caixa de feira, assim, sabe? Só que toda decorada, né? Toda pintadinha, não sei o quê. Cheia de LP. E o cara fazendo mó mala, assim, né, cara? Um monte de coisa, uns
trecos. Ah, sei lá, assim.
Aí, dei uma voltinha, dei uma olhada ali no notebook dele, e o cara tava com o YouTube aberto, tocando música, cara.
Ah, velho.
Pô, nem matou o pendrive, né? Agora, direto.
Eu tinha botado uma fé no cara, velho.
Tu pensou, agora vai, né?
Foi não, pelo menos ele ia fazer uns squash ao vivo aí, vamos ver qual é que é, né?
Ia fazer um tchucu-tchucu-tchucu, né? É. Ele ia fazer um tchucu-tchucu-tchu, tu ia ficar super, 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 super animado, só que o tchucu-tchucu-tchu dele foi uma vergonha, então.
Cheguei lá, tava com o videozão do YouTube aberto.
Que pachorra, né?
Barbaridade.
Barbaridade, tio.
Bah, tá louco, esses dias de pendrive ali, olha só. Tá louco, vai se fuder, né? Não falo mais nada, porque senão é capaz de a gente tomar um processo, né? Então vamos fazer assim, meus irmãos. Vamos rodar a vinhetinha e vamos pro episódio de hoje. No episódio de hoje, Renato aprendeu que DJs usam pendrives ou YouTube. Tipo, o coisa, como é que é?
O He-Man no final do... He-Man. Até mais, minha gente.
Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato@fliperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com/fdeboteco e o Twitter também é twitter.com/fdeboteco. O nosso grupo do Telegram é t.me/fliperamadeboteco e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br/fdb. E roda a vinheta.
Voltamos, meu povo amado e povo querido, né? Voltamos à vinhetinha para falar sobre um jogo hoje muito polêmico. Muito polêmico, muito polêmico. Você tem que ver o Joe para ser polêmico. Então, aqui estamos para Beautiful Joe, que é um jogo de beat'em up, de ação e plataforma que mistura uma jogabilidade 2D e gráficos cel-shaded, tridimensional. Às vezes parece 3D, às vezes não parece 3D. Mas você tem que decidir sozinho. O seu coração é que vai decidir se ele é um jogo 3D ou não.
Parece também... que tá tipo rodando. Dando naqueles negócio de fazer churrasco grego, sabe? Numa espiral assim, tá?
Isso aí. Mas ele é 3D, sim. Também pode ser incluído na imensa lista de salvar garotas, como no caso a namorada Silvia. Ah, é isso que a gente tá falando. A Silvia quer cantar no karaokê do Joey, mas o Joey não tá entendendo. Ele quer ver um cara pansudo.
Para as máquinas. Não tinha uma música lá dos anos 80 lá? Ô, Silvia, piranha. Um negócio assim.
Não sei. Nossa, deixa eu procurar aqui. Ô, Silvia Piranha Letra. Peraí que eu escrevi errado. Letra.
Camisa de Vênus, mano.
Camisa de Vênus. Tá certo aqui, ó.
Olha aí, ó.
Silvia Piranha, o Silvia Piranha. É isso aí, ele falava duas coisas, o Silvia Piranha. Aqui, ó, você me diz que não tá mais saindo, mas eu desconfio que você tá me traindo. Você diz que tá me traindo, mas você não... Mas e você com a mão no meu... Au do vizinho, né? Todo mundo quer saber, blá, blá, blá. Me vi dizendo que tá numa boa, mas veio pra São Paulo dar massagem em coroa. Você jura que repete que me tem amor, mas eu lhe fraguei com...
garoto!
Olá, então! O Beautiful Joy, não a Silvia Piranha, foi desenvolvido pelo Team Beautiful, do estúdio 4 da Capcom Production. O game inicialmente nasceu para o GameCube em 2003 e pertence ao Capcom 5, que nada mais ou nada menos é uma série de 5 jogos que foram pensados inicialmente para serem exclusivos do GameCube. Porém, o Virtual Joy foi portado para o PlayStation 2 em 2004 e ainda recebeu uma conversão para o PSP feita pela subsidiária Clover Studio em 2005. Esse do PSP é diferente, tá, meus irmãos? Não vai entrar aqui no quadrado mágico aqui. O jogo conta com alguma lenda dos seus desenvolvimentos, como Hideki Kamiya, do Devil May Cry, Okami, o Resident Elvis 2, Atsushida Inaba, do Devil May Cry e Bayonetta, Shinji Mikami, que é o Resident Evil, o Aladium e o Goofy Troop. A gente falou do Aladium e o Goofy Troop porque a gente tem episódio aqui no podcast, tá? Então o que importa é os episódios que a gente gravou, meus irmãos. Aí
porque são os mais conhecidos também, né? A gente não gravou sobre Devil May Cry ainda, mas... e Bayonetta, mas tipo, é todo mundo sabe quem é, né?
Que nem tu falou, Lili. Ainda.
É, ainda.
É isso aí, ó. Vamos ver uns vejais voz aí. Jogos inclusos no Capcom 5, PN03, Killer 7, Dead Phoenix, Resident Evil 4 e Virtual Joy. Esse aqui seriam aqueles jogos dos 5 jogos, completando os 5 jogos que seriam 5 jogos do GameCube.
É, eu joguei só o PN3 aí, cara. E o PN... claro, Resident Evil.
O PN03, eu não faço ideia o que é isso aqui. Eu nem sabia que tinha
esse jogo. Bota um Google aí, é maneiro, velho.
Ó, olha, ele parece meio... parece bacana, cara. Parece bacaninha, né? Achei bacana. Joia. Por enquanto é joia. A versão do Play 2 conta com o Dante do Devil May Cry como personagem jogável, não no início ainda, né? Mas a gente, eu e ele jogamos no Play 2, então a gente foi sem Dante. Uma série de TV animada foi produzida pelo grupo TAC, e não pega, e foi para o ar entre 2004 e 2005 é foda, né? O mangá também foi publicado pela revista V-Pump. O anime possui 51 episódios, onde apenas, infelizmente, 26 episódios vieram para o Ocidente, meus irmãos. Foi exibido no Brasil pela Cartoon Network e pela Rede TV. Agora sim, como diz aquele meme do Zagalo, agora sim, fomos surpreendidos
novamente.
Kamiya faz a voz dos Six Machine no jogo. Six de 6, tá? Não é Sex Machine, fica bem claro aqui. O jogo foi relançado para o GameCube intitulado Virtual Joy Revival no final de 2003 no Japão, adicionando um modo doce, entre aspas, para diminuir a dificuldade do modo infantil, abre aspas e fecha aspas, do jogo original. E esse modo também pode ser encontrado na versão do PlayStation 2. O nosso amigo, Joey, ele é um dos personagens selecionáveis do jogo de luta de porradaria entre pessoas de um lado e do outro, no Marvel vs. Capcom 3 Fate of the Two Worlds de 2011, lá que saiu para PlayStation 3 e Xbox 360. O subtítulo japonês do lançamento do PlayStation 2 do Virtual Joy é A New Hope. É uma referência irônica ao clássico filme de ficção científica Star Wars Episódio 4 Uma Nova Esperança, que em inglês é
A Whole New
Não sei o que é essa música.
Ah, não, do Aladdin, eu cantei essa semana, gente. Cantei mas a música não... quase inteira.
Ah, tá, perdão.
Mas é que no caso lá seria New World e não New Hope. Eu só fiz uma troquinha aí.
Eu fui procurar como é que é no português em Portugal. É Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. Olha, não é um nome estranho.
Geralmente em Portugal ele dá o spoiler do filme inteiro, né?
Cara? É, né? Sim, Luke. Ele, não, assim, Star Wars Episódio 4, Luke é filho do Darth Vader. Ia ser o nome do filme. E episódios relacionados, temos o número 59, o Aladdin, o 72, que é o Goofy Troop, e o 213, que é o Resident Evil 1. Já tem um bom tempo aí do Aladdin e do Goofy Troop, hein, meus amigos. E puta que pariu, o segundo ano de fliperama de boteco, a gente lançou o episódio do Aladdin. Já faz muito, muito, muito tempo que lançamos eles. E também no segundo ano que saiu o Goofy Troop. Ele saiu lá no finalzinho do ano. Jogo que Marcos Mello pediu muito, e criador do Resident Evil tá envolvido o Goofy Troop.
Silvia!
E agora, como conhecemos o jogo? Eu conheci na época do lançamento do Marvel vs. Capcom 3, porque eu vi um cara de vermelho com um lenço e eu queria saber quem que é, e eu pesquisei no Google pra ver o jogo. E eu fiquei bem assustado. Que gráfico diferente, né? Esse cel shading, assim, não conhecia muitos jogos com esse gráfico. Me chamou muita atenção e nunca joguei até a gente decidir no cronograma, que tem uma explicação desse cronograma esse ano, 2024, e aí fui jogar. Tu, Lili?
Pois então, eu ia ser bem sucinto dizendo que eu conheci pra pauta, mas eu só conheci pra pauta e pra gravação, porque o nosso cronograma está ainda misterioso, ou ninguém comentou ainda se descobriu como funciona esse ano. Mas estava lá, na nossa lista, já
então
pronta.
Então vamos fazer assim, quem descobrir, ó, agora, mudei duas, vamos assim, ó. Quem descobrir como é que tá funcionando o nosso cronograma...
Vai ganhar esse jogo pra jogar.
Não, não tem como ganhar esse jogo, não tem, né? Vai ganhar o jogo... Fear, aquele jogo de tiro de primeira pessoa em pessoa humana, Ultimate Shooter Edition na sua Steam, um código. Vai ter que mandar uma mensagem. É, vai ganhar um joguinho aí. Aí você vai ativá-lo para jogar na sua Steam. Olha, teriam mais jogos para colocar nessa lista, mas eu tava pensando em outros jogos, quem sabe? Até um Mad Max, quem sabe? Olha só, se a pessoa for dizer assim, acho que é isso, pode ganhar o Fear, mas se ela ganhar, se ela acertar muito mais complexo, aí ela pode ganhar o Fear e o Mad Max também para o seu computer Boys and Girls. O que, que vocês acham? Ó? Vamos premiar para as pessoas. Agora que a Lili já falou, eu já falei, eu anunciei também aqui que vai ter prêmio para quem acertar. Vamos para ele, nosso querido Renatão.
Eu fui jogar a primeira vez, cara, esses dias aí, né? Que eu liguei novamente meu forninho da Eliana, né? Que tava lá largadinho. Aliás, eu tô precisando de uma indicação que quem faça um pico boot para mim, porque eu tenho que fazer uma gambiarra para botar as coisas. Né? Quando eu vi pela primeira vez, eu tinha um amigo aí, que eu não vou falar o nome dele, não vou contar que o nome dele era Fernando, que ele é meio ansioso, assim, pensando um cara ansioso. Ah, ele tinha o GameCube e tal, não sei o quê. Ô, vem aí, vou te mostrar uns jogos, pô, vamos jogar videogame, pá. Eu fui na casa dele, a gente ficou tipo umas 4 horas lá no GameCube, eu não peguei no controle uma vez. Ele ligava o controle, botava o jogo lá, pá, ô, legal, isso aqui, não sei o quê, agora vou mostrar o outro, agora vou, não sei o quê. Cara, só ele ficou mancha. Não sejam esse amigo, tá ligado?
Sim, eu já me aconteceu isso, infelizmente, de só olhar.
Aí, não, ó, Jezê, Lili, Dr. Marcos Mello, pode confirmar aí, quando veio jogar aqui,
claro.
Eu mal peguei no controle, deixa as visitas se divertirem. E, cara, foi isso, no meio desse mundaréu de jogo de GameCube que eu vi lá, ele de vez em quando emprestava um que ele tava quase jogando no lixo, né? Que ele
cara, e bem rapidinho, tu tinha o GameCube na época já?
Tinha. Eu tinha esse que eu tenho hoje. Eu tinha um prata que eu vendi aí pra ajudar nas despesas quando eu tava construindo a casa, né? Aí eu... Cara, um desses jogos era o Beautiful Joe. Daí eu vi o maluco lá, mas jogando, dando umas porradas animal, assim, só que não deu pra sacar aqui a história do jogo, que o moleque tava dentro de um filme, não deu pra sacar nada, sabe? Só vi que era uma porradaria frenética com um gráfico bem louco.
Trocação.
Hein?
Trocação. Uhul, pá, soco aqui, soco lá.
É, uma loucura. Mas eu achei assim, porra, que jogão, velho. Preciso pegar isso aí pra jogar, né?
Esse jogo simpático, como diz a Lili. A Lili outro dia chamou, não sei o que, a toalha de banho de simpática, então...
Simpático,
né,
cara? Você já aprendeu a dobrar um cisne pra ela na toalha de banho?
É claro que não, né?
Pô, tem que fazer isso, cara.
Eu mal sei dobrar o lençol, cara. Vou dobrar um cisne numa toalha de banho. Ah, vai, cara.
Eu te garanto que é muito mais fácil que dobrar aquela porra daquele lençol com elástico, cara.
Ai, eu tenho prática já com lençol com elástico.
Nossa. Mas, enfim, não seja igual o Fernando.
Ah, o Fernando tem um amigo, não o Fernando Floriano, nosso amigo também, né?
Só pra deixar claro.
Não, porque como eu conheço o Fernando Floriano, né? Tivemos a sorte e a honra de conhecê-lo, eu pensei no Fernandinho Floriano, né? Nosso querido... É, colambreta.
Não. É das antigas isso aí, cara. Na época que eu tinha o GameCube pela primeira vez, início dos anos 2000.
Uma pergunta bem rápida. Só eu que chamava de forninho da Eliana ou tinha mais gente, será, que chamava de forninho da Eliana?
Ah, eu vi a primeira vez aqui no fliperama isso aí, cara.
Ah, beleza. Porque eu sempre vi o forninho da Eliana, né? Que ela vendia, ela tinha. Eu disse, olha o forninho da Eliana, coisa mais linda, né? Eu acho que o videogame muito, como diria a Lili, simpático.
É um videogame muito hipster.
Como eu não conheci, tipo, antes do fliperama de boteco, eu, tipo, não chamava de nada, no caso.
É o console Nintendo, né?
O console Nintendo, boa. E é um console, porra, gostoso de jogar, né, velho? Ele roda os jogos, assim, bem delicinha mesmo, né, cara?
Então, vamos. Já vem. Não, no outro episódio tu falou que tu queria botar na tela capacitiva o dedinho gostoso, né?
Oh, meu Deus. Não, o que tu pensa, cara? Pega lá a experiência da Nintendo, né? Você pega o Super NES, ele, apesar de ser querido por todo mundo, cara, tu vê que falta um processamentinho ali, né, cara, no jogo, né? Às vezes dá slowdown demais. Ah, mas já não é uma tradição.
Faz parte do amor, cara. Faz parte do coração, cara. Por
tu isso que pega ele é o Nintendo 64, parece que ele tá sofrendo pra rodar o jogo. Que nem o Switch agora, cara. O Switch pra rodar as coisas é triste, cara.
O Switcher?
É. Mas aí, tu, porra, o GameCube, ele rodava tão liso as coisas, cara. Rodava tão bonitinho, cara. É tão bom, cara.
Ah, uma pena, né? Mas o importante é se o ser humano, pessoa física, se diverte. Isso é o que importa. Se a pessoa se diverte, quem somos nós para falar, né? Se o Bambam quis lutar boxe e perdeu em 35 46 segundos, né? Então tá bom, cara. Vamos lá, então.
Silvia!
Lili, tu que fez a pesquisa do Devers, dos Devers, pra quem não sabe, Devers são os desenvolvedores. Só uma observação.
Developers.
Ei, Renato, isso não é uma ofensa, fique bem claro. Tu tem o R meio carregado, né? Verde, né? Porta, né?
É lógico, eu sou caipira do interior de São Paulo.
É caipira, pira, pora, né? Pô, então, cara. Olha só, a Lili foi gravar um vídeo pro Instagram dela, tava falando super bem, daí de repente ela falou o quê, Lili?
Ver. Ver. Ou saber, alguma coisa assim,
eu falei. Pra você saber, acho que ela soltou do nada, ela assim, então você acompanha junto comigo aqui pra você saber, e volta no bar.
Ai, cara, e como influencia... Meu Deus.
Do nada ela tava falando, fica aqui comigo para saber.
Pior que tu pega isso, né?
Uhum, claro, convivência. Meu irmão, quando morou anos em Porto Alegre, ele falava, Bianto, né? Vamos lá buscar, né? Bianto, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Ô, Renato, Bato, tu podes me ajudar disso agora, chamar disso, né? Vamos lá, então. Lili, como é o Devers desse jogo do Fearful Joy?
Então, o Devers. O jogo, então, ele foi pensado, né, pra fazer parte do Capcom 5, que foram aqueles 5 jogos que o GZ, o
JZ of the Transports
já comentou, né? Esses 5 jogos, no geral, foram feitos com o objetivo de poder expandir a capacidade técnica da equipe, especialmente do diretor, que o diretor, peraí, o diretor, ele era o Kamiya, lá, o Hideki Kamiya, ou Kamiya, sei lá. Se o Marcos Melo tivesse aqui, ele ia me dizer até o que significava o nome, né, do diretor.
Hideki, do provérbio ir até o sol, e Kamiya quer dizer voltar com o conhecimento do cisne verde, né? Ele ia puxar alguma coisa assim, né?
Exato. You can't handle the truth! Eu só sei, se não me falha a memória, que o Mi junto com o...
Junto com o Ré e o Dó, tu pode tocar um Heavy Metal bem legal. Aqui, ó.
É, não, a gente não tá escutando.
Não tem problema, mas eu toquei Mi, Ré e Dó. E aí eu fiz um rock'n'roll bem legalzinho aqui.
É, eu sei dizer que o Mi junto com o Ina ou o Ba do Atsushi e Naba formam, tipo, tipo um trevo, né? De 3 folhas, que daí por isso que tem o nome lá da Clover Studios e blá blá blá.
Olha só que perigoso. Já pode fazer um vídeo de 10 horas explicando isso, né?
Mas eu só não entendi, eu só não trouxe isso aqui com tanta precisão, porque eu não entendi porque seria um trevo de 3 folhas, sendo que o logotipo tem 4. Daí eu não. Eu deixei quieto.
É que nós somos o quarto trevo, entendeu?
O quarto é a aberração, né? Por isso que ela dá sorte. Você procura e quando você
acha. Não acho. Eu tô mandando do Capcom 5 lá. O jogo aqui, o Beautiful Joe, seria, inicialmente, na verdade, ele se chamaria Red Hot Man. Mas ele precisou ter seu nome alterado por causa de problemas de direitos autorais com a banda Red Hot Chili Peppers. Meio óbvio isso, né?
Que vergonha isso.
Só faltava os caras colocarem Red Hot Chili Man. Enfim, a equipe inicial, então, contava com 6 pessoas e tinha um prazo de 12 meses pra poder fazer o jogo. Só que a equipe precisou ser aumentada e, com o tempo de desenvolvimento, acabou também se expandindo pra 21 meses. Mas não diz quantas pessoas, de fato, ficaram no total, assim, nesses 21 meses. De acordo com o Ina, o nome Vitful foi só pra poder simbolizar tudo que o personagem tem de tipo Vitful, de maravilhoso. Nossa, movimento.
Que ideia de xerico, né? Puta que pariu, vai tomando.
Vitful, um cara bem vistoso, né?
Vistoso. Muito garbo, né? Garbo Joy.
Garbo vistoso.
No Brasil ia chegar. No Brasil, como?
Um Janota.
Ah, no Brasil ia chegar como Garbo Joy, né?
E ele é bem modesto, né? O Inaba, porque daí ele justifica isso dizendo que o personagem tem movimentos legais. O personagem mesmo é legal, tem um visual bacana e tal. Nossa senhora, meu Deus.
Ele é regalize.
Vitful é o Inaba, né? Mas enfim, outra entrevista com ele. E pelo que eu entendi, é só ele que dá entrevista, não sei porquê. Deve ser a pessoa mais acessível. Ó, temos aqui, ó, substantivos.
Já nota, adjetivo e substantivo de dois gêneros. Pejorativo, quem se mostra afetado no vestir. Quem chama a atenção pela elegância. Adjetivo de dois gêneros. Que tem elegância, garrido, um colete Jota.
Janota.
Se tá aqui, tá dizido, né?
É o Janota Joey, aqui. Então, numa outra entrevista, ele relata que a ideia era criar uma mistura de tokusatsu com histórias de quadrinhos americanos. E eles se inspiraram muito em Kamen Rider e Ultraman. Inclusive, eu acho que eles se inspiraram muito em Mega Man também, mas enfim, né? Pra que não ficasse, assim, tão japonês, eles optaram por dubladores ingleses até pra versão japonesa. Ele comentou nessa entrevista, assim, que ele realmente não queria que as pessoas olhassem assim, ai, nossa, é muito japonês.
Ai, que jogo japonês é muito japonês, né?
Foi feito, né, por japoneses. Nossa, é a cara de japoneses isso aí.
Sim, a mulher que dá uma cantada no karaokê do cara e o maluco não quis. Quer coisa mais japonesa que isso, né, velho?
O Inaba também comenta que chegaram a cogitar colocar a opção de multiplayer, só que pela jogabilidade que eles criaram ia ser bem complicado implementar isso, e eu concordo plenamente, ainda bem que não tem multiplayer. E ele ressalta que a parte mais difícil do desenvolvimento foi poder implementar o slow motion, o zoom e a velocidade alta, né, que a gente, seriam os poderes que a gente tem do personagem, né, em um ponto que ainda pudesse ser divertido. E talvez eles conseguiriam implementar isso, mas iria prejudicar muito a jogabilidade. Mas eles conseguiram fazer ali de uma forma.
Ficou bem joia.
Bem joia. Bem... E aqui é o que a gente tava comentando da dificuldade de Kids, né? Que quanto à dificuldade do jogo, eles fizeram de propósito pra ser difícil, pra que até os jogadores hardcore, e aqui eles até comentam do Ghosts'n Goblins e Ghosts'n Ghosts, né? Ele queria que os jogadores desse tipo de jogo pudessem se divertir jogando.
Seria onda, né?
E eles implementaram então a dificuldade Kids pra poder divertir as pessoas com menos experiência, que somos nós, né? Vamos ser bem sinceros.
Sim, os ruins somos nós, né?
Somos nós. Inclusive, isso me lembra...
Peraí que eu me perdi aqui. O ruim somos nós.
Inclusive, isso me lembra o que a gente debateu no episódio passado, né? Do cara que julgou o Clau lá, o Clau lá, né? De que jogar com save state não é jogar do modo certo. Eu sugiro que ele possa jogar Beautiful Joe. Inclusive, não no modo normal. Tem o modo hard. E eu gostaria de ver ele zerando ali no modo hard. Só pra me sentir humilhado.
E só usando a mão esquerda.
É, só, eu quero me sentir humilhada mesmo, sabe? Eu quero saber que tem alguém aí com mais capacidade que eu.
Não, vamos reclamar. O videogame é nosso. A gente joga como quiser. Pô.
Inclusive, um erro fatal desse jogo é a gente não poder jogar com save state.
No Play 2, né? América. No Play 2 ele não suportou. O emulador não deixa, né? Mas o GameCube funcionou.
Tá, mas e por que a gente não jogou no GameCube?
Porque não deu certo na parte de reconhecimento do controle do Play 4.
Ele dava, é verdade.
Ele dava bug nos analógicos, nos botões, tudo, e não ia pra frente. Ele reconhecia só os botões normais, o D-pad ali e os botões normais. Os de gatilho não reconheceu nenhum também, que precisaria. E aí não dava pra jogar o jogo, né?
É verdade.
E no teclado cansa um pouco. Ah, dá uma cansada.
Às vezes, eu joguei no meu GameCube mesmo.
Olha ali. Original o jogo, né?
Original, claro. O GameCube é. Travado, inclusive.
Oh.
Não tem desbloqueio, não tem nada.
Agora eu vou dar um dói.
Quais exploit? Tem uns jogos que você bota lá, faz uns pipac lá, e ele dá put no memory card.
A gente tá fazendo as mir na gravação do episódio?
Uhum.
O primeiro podcast de ASMR, né?
Aí, a gente já não era o primeiro podcast com legenda? Agora isso, a gente é o primeiro com Asmir, já que agora tudo pode ter legenda. Inclusive...
É o episódio que a gente vai gravar, pera, é o Asmir e uma noite, né?
Asmir e Deus, pai.
Eu estudei junto com um cara que chamava Osmir.
Hoje ele é pedreiro, né?
E eu tinha um paciente chamado Osmar.
E eu tinha um primo que se chamava Osrio.
Não vai sair disso. Eu só queria dizer que, inclusive, no dia 23 de fevereiro eu comemorei um aninho de fliperama de boteco.
Aí, ó, parabéns.
E... Parabéns pra você. Tá, mas enfim, da parte do desenvolvimento é só isso mesmo.
É curto, grosso, né? Trancoso. E agora, meus amigos, vamos pra história. A história, na versão de Play 2, não tem legenda. Tá? Então, o meu inglês é muito acima da média. Assim, eu tava tão quente no inglês que eu entendia outro idioma, eu entendia russo.
Eu tava gritando ali. Comecei a entender bem, velho, mas daí eu comecei a ficar com vergonha.
Comecei a ficar perdido mesmo, eu não entendia nenhuma palavra, cara. Eu não entendia nada. Aí,
a menininha dava risada lá e pulava na cintura do cara, daí eu ficava com muita vergonha, velho.
Não, daí acontece, né? Eu lembrei do anime, disse, ah, deve ter a versão dublada em boa qualidade na internet. E aí a gente assistiu o primeiro episódio, eu, ah, entendi. Ah... Agora os Billy Fly ficaram muito mais entendíveis. E aí eu consegui compreender um pouco mais a história. Porque o nosso amigo Joey, ele é apaixonado por esse super-herói antigo chamado Captain Blue. E ele vai levar a namorada que gosta de coisas mais de menina. Sim, não vou ser tão excêntrico. Só que ela gosta de paixão, amor. Queria ficar um tempinho sozinho com ele. E ele
não, é meio bobão.
Peraí. Deixa eu terminar depois que tu fala. Ele é meio garotão, meio bobão, meio ingênuo. Eles estão lá na cidade. E aí ele fica olhando lá numa venda, assim, uns bonequinhos e tal. E diz que vai levar ela no cinema só eles dois. E ela fica toda empolgadinha. Uhul! E aí quando chega lá, é o primeiro filme de todos do Capitão Blue. E o cinema tá sozinho, vazio, só pra eles dois.
Ah, cara. Mente ociosa é a oficina do demônio daí, né?
É. Agora eu vou falar porque eu tenho propriedade pra falar aqui, já que eu sou mulher e não vai ser preconceito, eu espero pelo menos. Mas é que quando a gente é guriazinha, a gente é muito tolinha. Meu Deus do céu. Meu Deus, chega a dar até vergonha de ver isso aí de novo.
É, só que o que eu não gostei é que os dois personagens são chatos pra cacete. Os dois personagens são chatos pra caralho quando aparece ali eles falando. Porque ela só quer uma coisa que ela quer e ele só quer o que ele gosta. Então fica aquela briga do um só quer uma coisa, aí fica um pouco chato de ver isso aí. São personagens bem chatinhos, bem adolescentes mesmo. Só que deu pra se entender que ela quer o fight, né? Ela quer um momento sozinha pra dar uns beijos. E ele tá nem aí, ele quer ver o filme que ele quer ver. Acabou, ponto. É isso aí. E aí quando eles estão assistindo lá o Capitão Blue, o filme lá, um grande monstrão escuro simplesmente faz umas coisas diferentes, ele não reconhece o que tá acontecendo, sequestra a namoradinha dele, que é a Silvia, e dá um golpe no Six Machine, e o robô sai de dentro do cinema e ele acaba caindo quase em cima do Joey, e eles vão daí, enfim, pra dentro do cinema, e começa toda a aventura pra ele tentar resgatar a Silvia das garras do grande Asecla, o grande vilão, o grande caudilho desse filme, para como todo filme, vamos dizer assim, da época, o jogo da época era resgatar a donzela.
Eu acho que no jogo não aparece ele estranhando que o Capitão Azul tinha sido derrotado pelo vilão e que pela história diz que é o Jadó, não sei como é que se pronuncia isso.
Não, eu dei uma aumentada porque eu peguei um pouco da parte do anime, a gente pode botar aqui uns inserts aqui só pra ficar mais legal, a versão dublada vai ficar legal na
edição. É que no filme ele diz assim, peraí, eu não tô lembrando dessa cena, né, porque ele vai rever um filme que ele já tinha visto.
Eu não tinha saído em DVD. A cena que o Blue toma uma porrada, né, e não era pra ele ter tomado aquela porrada.
Isso. E também pra deixar claro, fica bem difícil, eu achei difícil realmente de entender algumas coisas que os personagens falam, porque é muito pra dentro, assim, né? Não é aquela dublagem
boa.
Tipo, não é bem articulado, é até meio abafado pelo som do próprio fundo, da música e tudo,
tanto,
assim.
Tanto algumas... que, na hora que, ele pega o hambúrguer, eu entendi, Johnny, ali, não, ele fala Yummy.
tipo, eu entendi algumas coisas, mas tudo assim, não entendi. Chegou, tipo, mais pro meio, assim, do jogo, eu digo, não tô mais afim de ficar entendendo. Já li a história mesmo e pronto, sabe?
Uma coisa que eu gostei é que tem falação, mas bem, bem calmo. Não tem tanto blá, 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 que nos RPGs, ou jogos da época, tipo do Sonic, que tu jogava um pouquinho, aí vinha blá, 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 e tu ficava dormindo na cadeira esperando o Sonic falar, querendo ser super regalize, né? Esse jogo é bem mais ponderado quanto a isso, né? Nessa época aí da virada, no início dos anos 2000, veio muito jogo com essas falações que eu detestava, né?
Bom, depois que o Joe, então, ele entra dentro do filme, né? O Capitão Azul dá o relógio que eu coloquei aqui do Ben 10, que tudo nesse jogo parece ser tirado de outras coisas. Ou talvez o Ben 10 copiou ele, não sei. Mas é o V-Watch, né? Dizendo, né, que o Joe tem que falar Henshin, que seria transformar, pra poder se
transformar. Essa parte me ganhou, hein? Kamen Rider total, né? Na hora que ele parou, ele falou Henshin. Aí eu pirei. Agora eu gostei desse jogo, hein?
Tu sabe que eu não consigo me lembrar dessas coisas quando eu era criança. Que absurdo.
E o... Como fala o negócio de pescoço aí, como chama isso? O
E-Sharp.
E-Sharp. O E-Sharp do cachecol do Kamen Rider também, lembrou?
Olha aí, ó.
Tinha o nosso querido Computer Boys and Girls, o Google 5, também tinha um E-Sharp.
É, muito estiloso, assim, pegar um vento no E-Sharp. Assim, acho que eu vou começar a usar E-Sharp quando eu sair por aí.
Podia ser não. E-Sharp, Renatão, ou Scarf também, olha só que bonito.
Scarf, uau.
Baga, aí tu chega, baga.
Mas enfim, ele tem que falar então Henshin pra poder se transformar em um super-herói. E nisso o Joe inventa o próprio bordão dele, que é Henshin a Gogo Baby. E até eu errei quando eu pedi pra pessoa falar, a escrever lá no site, porque eu falei boy e é baby.
Oh, boy.
Mas tu. Mas tudo bem, pode falar Google Boy, porque daí eu vou saber que a pessoa escutou o que eu falei.
Nada contra, né? Cada um com suas preferências, né? Você prefere um boy, né?
Mas podia ser também o Reixin Whisky a Gogô também.
É.
Eu perguntava tu e o holandês.
Não.
Eu perguntava tu e o holandês. É isso aí, a versão certa é eu perguntava tu e o holandês.
Pô, já que vocês falaram de holandês, aí tem o sabor creme holandês aí pros seus lados ou é coisa de interior de São Paulo?
Ah, vai saber, né, cara?
Eu só conheço torta holandesa. Não, creme holandês,
não. Um creminho cor-de-rosa.
Não.
Não? Pô, mó bom, cara.
Mó bom.
Bagato.
É, olha, combinaria aqui com o nosso amigo Joey, já que ele tem o lencinho cor-de-rosa.
É, tomando um sorvete de creme holandês e vai que vai.
Tem gosto de que isso aí?
De Holanda.
Cara, assim, desmistificando tudo é leite com groselha.
Olha ali, né?
Pois é, eu tava pensando amora, mas groselha também rola. Mas voltando, né, depois que ele ganha ali o V-Watch, ele derrota vários capangas do... Eu vou falar Jadô? Jadó?
Não, Jadô não. Não. Que pega mal, né?
Meu Deus!
Meu Deus, que criança!
É que a minha cabeça é muito inocente, né? Jadó, então.
Jadó, isso, né?
Jadó! Mas antes de lutar com Alastor, que...
Nossa, mãe, que nome de velho!
Alastor, é o primo do Nestor.
O Alastor, pra quem não jogou ainda, né? É um capanga que ele consegue se camuflar do próprio Joey. 2 segundos que eu precisava bocejar. Uhum. O Alastor, então, ele revela que para que eles pudessem invadir o mundo dos humanos, que seria fora da tela lá do cinema, no caso, eles precisavam do DNA do criador, que no caso era a Sylvia, por isso que eles captaram a Sylvia.
Como assim? Ela é o criador, cara.
Pois então, calma. Vemos que ninguém nesse podcast chegou no final do jogo.
Não é logo, não, velho. Apanhei que não é um desgraçado disso aí, velho.
Como botou o Éder no grupo do Telegram, o Bambam apoiou que nem mula de chinês na plantação de arroz, né?
Gente. Então, quando ele encontra, o Joe encontra a Sylvia, depois ela ter sido sequestrada pela segunda vez, porque não basta ter sido sequestrada uma vez, tem que ter sido a segunda.
Mas é uma estripa, né, cara? Mas é uma carne nessa linha, né?
O Joey descobre que o Capitão Azul estava por trás do enredo do filme, o tempo todo. E que aparentemente... É, nossa, plot twist aqui. E que, aparentemente, ele é o pai falecido da Sylvia. Aí o Capitão, ele se transforma em um colossal robô chamado King Blue e enfrenta o Joey dentro do Six. Six e não Sex Machine.
É Six Machine, por favor.
É. E no final da luta, eles saem dos mechas e se enfrentam face to face.
Meu Deus. Como que a Alexa tá rolando aí? Palpitando aí.
Eu tô olhando aqui.
Ah, então, voltando, né? Depois que eles saem do mecha, o Joey ganha a luta e o Capitão agradece ele por ter salvo ele, no caso, né? O Capitão por ter sido salvo. E ele diz que isso é porque 20 anos atrás, o Capitão Blue, ele era um cineasta que foi considerado, como eu mesma coloquei, demodé, na tentativa de criar heróis, ele foi sugado por um dos seus filmes, que foi o Beautiful Joey aí, o filminho aí. Apesar de estar vivendo o sonho da vida dele, que era poder se transformar num herói, ele perdeu totalmente o contato com a realidade e ele queria se vingar disso. Uhum. Mas umas desculpas esfarrapadas, meu santo Deus. Porém, ele fala que a história não deve se encerrar ali, e ele mostra pro Joey e pra Sylvia que tem um grande número de OVNIs que estão indo em direção à Terra.
Ó, oh, temos aí... um plot twist, chama Lai, agora fica feliz.
É, pra poder ter o 2, né? Senão não ia ter sentido ter o segundo jogo. E aí, pra isso, a Sylvia pede pro Blue também um V-Watch, pra também se transformar ali numa super heroína, e eles partem pra deter essa ameaça. Eu até tinha colocado uma foto dela, acho que é no final só.
Legal, ela fica rosa?
Ela fica, deixa eu ver. Não, ela fica azul.
Tem graça.
Ela parece... Dos Jetson.
Agora tô vendo uma imagem aqui, ele continua vermelho e ela fica meio que um azul aqua.
Isso. Aí. É, deixa eu ver. Isso. Ele, tá, já tinha terminado a parte da história. E aí eu tinha colocado aqui o Veja Você 8, é que antes da da batalha com o Hulk Davidson, que se eu não me engano é o...
A segunda fase, que é o...
É o dinossaurinho lá, né?
Jacaré.
É, bom, eu tudo igual. Eu
chamo de jacaré porque parece um jacaré, tá?
É, tudo igual, tudo réptil. O Joey é questionado. Então, o que há com o V-Watch no seu braço? O quê? Você acha que é algum tipo de Mega Man ou algo assim? E eu falei pro Gui que o tempo inteiro eu enxergava o Beautiful Joy como o Proto Man, né?
Tipo isso.
Não, eles são muito parecidos.
Sim, só porque são vermelhos.
E Sharp, vermelho, né?
Não,
ah, pode ser uma referência, né? Tá bem lógico, né?
Porque nossa,
é a mesma empresa, né? É a mesma empresa, né? E o Link tinha 8 quilômetros.
É porque eu não peguei ele aberto. Peguei a imagem da pesquisa.
A história não precisa ser muito genial. Ela é bem doida, bem adolescente e ragjoia. Porém, todavia, a jogabilidade, que é o ponto forte do jogo, junto com seus gráficos, meus irmãos. Pois o gráfico tem aquele céu cheio de bem forte, até mais exagerado do que aparece no Marvel vs. Capcom 3, que tem também esse visual cel shading. Acho que por isso que eles escolheram o Joy. E a jogabilidade do Joy, praticamente a gente usa todos os botões do controle para jogar. A gente tem movimento, a gente tem soco, tem chute, e aí quando a gente se transforma no Virtual Joy com os poderes, com aquele bracelete, no relógio, aí a gente começa a ganhar um poder atrás do outro. Aí tem o poder do Slow, que fica tudo devagar para matar inimigo. Tem o poder que fica tudo rápido. Nós temos o chute, daí depois a gente pode comprar, exemplo, uma rasteira. E também, aí depois tem ainda um outro poder que a gente fica super ragjoia, que ele fica o poder do musculoso, botando analógico pra cima, que tem outros movimentos. Aí tu tem que aprender muito bem todos esses movimentos pra usar no jogo inteiro. Exemplo, inimigos só podem ser mortos quando a gente ativa o slow. A gente tem que acender bombas ou tacar fogo nos negócios quando a gente põe em velocidade altíssima. Ele bate tão forte que faz gerar fogo. Ou acender coisas que precisam de fogo. Quebrar o chão usando o poder lá que ele fica se exibindo. Então tem todas essas mecânicas no jogo o tempo inteiro e tem que ser muito bom e habilidoso pra usar todos esses botões.
Sabe o que me veio agora? Me passou assim pela cabeça, eu tô falando dos poderes, porque a gente recebe os poderes pelo próprio Capitão Azul.
Isso.
E se ele tava por trás da história toda, por que que ele daria poderes pra gente?
Pra não parecer que ele não queria, que ele não era o cara ruim, né?
Dupla personalidade, né? Pô, é. O Saga.
Tipo isso. Mas ele não aceita.
É. É bipolar, né? É maluco. Falta o remedinho.
Tipo assim, a gente só precisava colocar alguém ali na história pra justificar o jogo e aceita que dói menos.
Silvia!
Uma coisa da jogabilidade que eu quase esqueci. Pra usar o slow, que é o L1, que daí fica tudo devagar e a gente consegue acertar vários combos seguidos, a gente usa praticamente o tempo inteiro no jogo, ele vai gastando a barra de VFX lá, de efeitos especiais. E quando a gente gasta toda aquela barra, a gente volta a ser humano de novo e tem que esperar alguns segundos pra encher pra gente voltar a ficar transformado pra usar o poder de novo.
É, então, a gente toma bem mais dano como humano, né?
Sim. Tem os corações lá, são vários corações de vida. E depois tem que quebrar caixas ou matar alguns inimigos, que daí a gente ganha o hambúrguer, ou um baita no hamburgão pra recuperar a vida.
É, eu não sei, mas tu não comentou sobre o porquê do 3D, 2D, né?
Não.
Porque pra quem não jogou ainda, assim, mas o jogo em si, ele é 2D, né? Mas a gente consegue... Tipo, a câmera vai se mudando pra gente como se fosse pro fundo dela e às vezes volta pra frente, né? Não é uma... Não é linear, assim, Não, mas é a câmera mesmo que a gente pode dizer que faz esse efeito.
Qual o efeito? Não entendi.
Quando a gente, tipo assim, tá seguindo, vamos supor, a rua. E é como se tu entrasse numa rua perpendicular a ela, não é?
Ah,
não é...
quando ele entra na rua perpendicular, não muda nada. Só fica de costas pra gente e ele caminha.
Não, ele não fica de costas pra gente. Eu tenho logo na primeira fase, tu tá andando a rua normal. Aí é como se o personagem dobrasse a esquina pra entrar naquela rua e volta a ser 2D, é isso que eu tô querendo dizer.
É o próprio ambiente que é 3D e só muda isso aí, a câmera depois se ajusta automaticamente, né? O ambiente é 3D, mas a câmera fica estática, né?
É quase uma espiralzinha, como... né? Ele vai girando, assim.
É quase como se fosse um Resident Evil antigo, né? A câmera fixa, né? Ela não vai se ajustando automático. Ela vai e depois, pum, já troca pra aquele ângulo novo que o personagem tá, né?
Eu vou te dizer que isso, assim, no início chegou a me deixar até meio mal, assim. Eu digo, ai meu Deus, eu vou ficar muito ruim jogando. A sensação, né, de que eu ia ficar muito ruim jogando o jogo. Eu até achei que não. Eu achei que eu fosse ficar mais tonto, assim. Mas, de alguma forma, fui me adaptando.
Ah, mas é bem menos que, tipo, aquele... Aquele jogo dos palhacinhos lá, como que é o nome? Do Pandemônio?
Pandemônio.
Sim. Pandemônio, é bem menos que ele rotaciona do que o Pandemônio.
Sim. Mas enfim, também pra gente poder comprar os power-ups, a gente precisa conseguir o dinheiro, né? E que não é...
Matando inimigo, quebrando caixa. Tem um momento que a gente vai enfrentar um cara de rosas lá, que tem um, parece um cheio de rosas, a gente mata ele e depois vem tipo um caça-níquel. E aí a gente tem que usar o poder do slow pra ficar super mega lento pra pegar o VVV, pra pegar o que vai liberar a porta, um cartão, uma chave. Né? É, ou a gente pode fazer 3 moedas pra ganhar mais dinheiro ainda, pegar uma burra pra recuperar a vida e assim, né?
É, e o jogo o tempo inteiro, tipo, tu pega os poderes e tu pensa assim, ah, eu posso tentar passar sem eles, né? Mas o tempo inteiro ele fica te estimulando a usar eles.
Na verdade, não tem como, né? Porque aquele inimigo, um dos primeiros que aparece, que fica girando, que ele fica com aquele tipo furacão rosa, se tu não usa o poder do slow, tu demora um monte pra matar ele. Depois, mais pra frente, tem vários que aparecem assim. Então, sem o poder, não dá. Os voadores é mais fácil matar com o poder do slow. E a bomba, tu precisa do slow pra abrir os lugares que vão aparecendo, né? Então, tu acaba ficando preso. Tu tem que usar mesmo os poderes, senão não vai dar pra jogar o jogo, né?
Eu achei massa o pistoleiro lá, né? Ele vai te dar os tiros, você nem sabe de onde veio o tiro, né? Você só sente o dano. Aí, quando você bota o slow, você pode rebater o tiro nele, cara. Você vê a bala, assim, vindo, assim. Puta, legal demais.
Eu achei esse inimigo muito chato. Muito chato. Eu, inimigo chato pra cacete.
É porque ele é até bem rápido, né, esse inimigo ali. Por mais que tu coloque... E isso foi uma coisa que eu falei pro Gui, tipo, o slow, tu também fica meio slow, né? Não é aquela coisa de, ai, todos os inimigos, todo fundo fica slow e tu continua rápido. Então, às vezes, dá uma certa raiva de ter que usar o poder, assim. Eu senti isso, pelo menos. Que de jogabilidade, assim, tipo, pras pessoas entenderem mesmo, eu acho que é só jogando. É algo bem diferente, assim, e é difícil de explicar. Tipo, cada parte tem uma mecânica que tu precisa aprender, né? E até depois
não faz... Peraí, o cenário, tu tem que usar o poder do slow ou do acelerar pra mover objetos, incluindo líquidos. Então, ele não é só um jogo de beat'em up, muito bastante de plataforma, porque tem um momento lá que tu tem que usar uma plataforma que tem um helicópterozinho embaixo, logo no início do jogo. E aí vem uma explosão que sai do chão, assim, do poeiro, verde, e tu diz, ué, como é que eu vou passar aqui? Aí tu usa o poder pra ficar tudo muito rápido, que daí aquela plataforma, ela sobe e tu pula por cima disso aí. Em alguns momentos tu usa, isso também, logo no início do jogo, dentro daquele castelo lá, uma casa, tu usa o poder pra o mesmo, mesma plataforma que eu tô falando antes, que tem um helicópterozinho embaixo, ela desce perto dos, desce, fica em cima dos espinhos e tu bate uma alavanca pra baixar uns candelabros um pouco antes do cenário. Então tem que usar muito isso do cenário, do poder do slow e de acelerar pra poder passar no jogo. Se tu não pega essa manha, tu fica travado logo no início do jogo.
Aí eu só quero dizer mais uma coisa, depois no fase a fase, não que a gente tenha conseguido fazer tudo, mas só dar uma pincelada pras pessoas entenderem o que tem nas fases. Mas o que eu achei muito, muito ruim é que o jogo é dividido em episódios, né? Como a gente tá num filme, é dividido em episódios. E tipo, o episódio 1 tem várias partes, né? Em que tu vai fechar, tipo, ele vai ganhar lá uma pontuação de acordo com os inimigos que tu matou, o quanto de vida tu perdeu, o quanto dos poderes lá tu conseguiu pegar, do V tu conseguiu pegar, enfim, muda a tua pontuação. Daí, tipo, vai ter lá, sei lá, bad, excelente, né? Maravilhoso.
Tem um score pra cada pedacinho, né?
É. Tu acha que, tipo, tu vai terminar a fase, só que ali não salva. Ele só vai pra uma outra parte do mesmo episódio. E o save, ele só acontece a cada episódio. Se tu chegar a morrer, de perder, tipo, todas as vidas, tu vai ter que voltar pro início do episódio. Porque isso é um inferno de fazer.
Fase d'água, que é o terceiro capítulo, eu morri lá na frente e pum! Voltou desde o início. Aí eu fiquei muito...
Nossa, é muito frustrante. Até porque, né, eu sempre digo que raios que todo jogo tem que ter fase aquática. Mas vão enfiar o dedinho no toba.
Ele caminha bem lento, bem devagar. E aí fica ué, 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 um barulho de alarme. Chato pra cacete, né?
Não sei dizer que o jogo, além do beat'em up com plataforma, ele também tem um pouco de puzzle, né? Porque tu realmente tem que, em algumas partes, tipo, pensar exatamente o que tu tem que fazer pra conseguir passar daquela parte. Mas tu ia falar do barulho, né? Que é irritante.
É, sim, chato pra cacete. Silvia!
Então, minha gente, esse joguete aí, Beautiful Joy, ele foi bem recebido pra caramba pela crítica, né? Na versão de GameCube, o Game Rankings deu 92% pra versão GameCube, né? Enquanto de PlayStation ficou com 88%. Já o Metacritic, ele ficou com 93 de 100 pra GameCube e 90 de 100 pra Play 2. E assim, vendas mundiais foram até que razoáveis, cara. O GameCube conseguiu vender 275 mil cópias, quanto no 46 mil no Play 2. 2.
Ó, oh, foi bem, hein?
É, não sabia que ele tinha vendido mais no GameCube, não. O GameCube parece um negócio tão de nicho, né?
Uhum. E tem uma coisa que nos Estados Unidos, pelo que eu vi, ele vendeu todas as cópias muito mais rápido do que no próprio Japão. Mesmo, tipo, o jogo não foi, assim, um sucesso absoluto, né? Mas também não foi um fracasso. E um pouco depois deles terem tido aquele Capcom 5, né? Eu acredito que a empresa imaginou que ia ser muito melhor as vendas de todos os 5 jogos, e não foi tanto. E até por isso eu acho que eles tentaram expandir para outras plataformas para poder vender um pouco mais. Só que não foi o suficiente. E aí eles precisaram fechar a Clover Studios. E também fecharam por quê? Porque os carinhas aí bem famosos da Capcom e que fizeram o jogo também decidiram sair da empresa.
Olha ali, temos um...
É, e parece que foi um período, assim, até foi de quase uns 10 anos, que muitas pessoas muito importantes dentro da Capcom saíram por conta própria ou foram demitidas, assim. Então foi um negócio meio punk, assim, pra empresa. O som e trilha foi composto por Masakazu Sugimori, ou Masakazu Sugimori, eu nunca sei como é que se fala esses nomes, Masami Ueda e Sayaka Morita. Eu até acho que até esse Morita eu já ouvi em outro lugar, além do Ueda. Mas a trilha foi lançada, então, junto com a trilha do segundo jogo, em 2004, pela Soliputer. E o videoclipe da música Beautiful World, que é reproduzido dentro do jogo, eu não sei aonde, não faço ideia, talvez no final do jogo, não sei, foi composto por Satoru Iraide. Inclusive, essa informação está errada no Wikipedia, porque diz que foi por uma outra banda. Eu assisti o videoclipe lá e no final tem essa informação do Satoru aí. E contou com captura de movimentos, inclusive do próprio Inaba, que fez a captura do baterista. E o trabalho de locução do Beautiful Joy foi fornecido pela Sound Deluxe Design Music Group, que eu achei muito ruim esse trabalho, mas talvez tenha sido proposital, não sei. E aí tem uma penca ali de dubladores que eu não cheguei a pesquisar de qual nacionalidade eles são, se eles são de fato americanos, ingleses. Vamos dar um Google rápido aqui pra gente saber.
A trilha, ela tá mais pra um dance super mega ultra ativado, só que, ativado, eu falei a palavra ativado, olha só, bem animado, mas muito legal, eu gostei da trilha, assim, eu não sou o maior, digamos, adorador desse tipo de som, mas ela é bem ativa, bem animada e combina bastante com o estilo do jogo do Beautiful Joy ali, mas
assim, colocou, né? Olha só, por acaso, eu selecionei ali o Mike Kelly pra pesquisar o que ele era, né? E ele é americano mesmo, norte-americano, eu acho. É, Massachusetts. E ele é conhecido por ter feito a voz do Michelangelo em Teenage Mutant Ninja Turtles. É, Mamilos. E o diretor Kamiya, ele deu a voz pro Six Machine, como a gente tinha comentado lá em cima já.
Vai ficar o link no post da trilha sonora, que é bem doidona. Tem vários momentos que eu tava ouvindo, que aquela Silvia vem e fala, tipo, vão, let's get it on. Aí ela fica falando no meio das trilhas, no meio das músicas.
Ela fala na música sozinha,
não, também? Tipo, antes, eles colocaram antes da música, assim, ela falando.
Ah, entendi. E até tem, quando a gente troca de episódio, como é que é a frase que digo assim, nossa, essa frase é muito conhecida também. É...
Just move on.
Será que é isso?
Ela fala isso aí, se não me engano.
Não, quando a gente passa pra próxima...
Vai.
Eu tô tentando procurar no vídeo, calma, né? Brava, mas... também? Cristo.
Não é Cristo.
Just must go on, que me lembrou da música... Peraí.
Nem queria me mandar
ver. The show must go on do Queen. Não sei se a ideia era referenciar mesmo, né? Ou foi o que me lembrou, pelo menos.
Silvia!
Chegamos àquele momento mais esperado do Fliperama de Boteco. Aquilo que as pessoas esperam. Que elas ficam comemorando quando digo, agora vamos ao fase a fase, e as pessoas gritam. É tipo aquele meme do bar que tem o telão e aparece fase a fase. Então a gente vai pro fase a fase do Visualizando o Joy Bem Louco. E a primeira fase é a...
Joy the Hero. Inclusive, aqui a gente tem que reforçar que algumas fases a gente jogou elas no YouTube. Não sei se... né?
É porque eu fui jogando na versão que é normal e tem uns momentos que não dá. É muito roubado. Eu já reclamei sobre isso em alguns jogos. Isso tinha no último God of War, que tu tá emplacando ali, detonando o teu inimigo e do nada nada, ele rouba o teu movimento pra dar o movimento dele, e isso me deixa muito desanimado, e eu acabo abandonando muito o jogo assim, quando o jogo rouba a favor dele. Foi comprovado isso no Street Fighter 2, alguns fãs aí comprovaram que o jogo rouba a favor dele, e eu não gosto disso, isso me deixa mais deprimido ainda, com mais vontade de não jogar o jogo.
Inclusive, eu acho que é por isso que, por exemplo, o Marcos, antes da gente gravar, ele falou, boa sorte, pessoal. E o DJ colocou, boa gravação, gente. Eu tenho a sensação de que tava todo mundo com meus pêsames pra nós hoje.
Tipo isso.
Renato, tu chegou até qual episódio?
Eu perdi o helicóptero. Consegui passar do fucking helicóptero.
Ah, o helicóptero é fácil. Tu pula, dá o slow e fica batendo sem parar, tu derrota ele bem rapidinho.
Pois é, cara. Mas demorou pra descer a energia dele, cara.
Mas é assim mesmo, ele tem várias barras, né? Que nem jogo da capa. É. Pula, tem que pular mais alto que ele. Que é a hélice, aí tu dá o slow e fica batendo sem parar. Não pode parar um minuto de ficar batendo. Quanto melhor a tua barra de slow tiver, maior no caso, melhor é.
É. Mas então, essa fase, o Joy the Hero, é quando começa mesmo, ele tá tipo meio que na rua, né? A gente começa ali na rua. E a gente entra em algum lugar, porque depois a gente fica tipo numa caverna, mas eu não lembro.
Parece uma biblioteca uma hora lá. Depois tem um castelo, né? Que tem uma mesa de jantar também, com os candelabros.
Parece um casarão antigo.
Isso. Tipo lá Castelvânia, assim, uma coisa bem...
Castelo da Vânia, exatamente.
Esse algo bem é criativo. Isso. Tipo, toda fase ela é meio que parecida, assim, pra mim em cenário é tudo meio parecido, mas enfim, tem os castelinhos, tem a única parte bem diferente mesmo, é um barril que vai atrás da gente, que tá cheio de item lá pra pegar só pra gente se fazer de tonto.
Sim, tem os muguerços chato, né?
É, e o chefe, inclusive, é um muguerço em que é chamado de Charles o Terceiro.
Por que não, né?
Inclusive, eu acho tristiloso os piercing aí que ele tem nas orelhas.
A batalha, enfim, peraí bem rapidinho, a parte mais difícil talvez seja os muguerços, porque eles atrapalham pra caramba dentro do jogo, né? Porque tu tem que acertar o tempo certo. E a batalha contra ele até que é relativamente facilzinha até. Ele é um chefe bem simples até de se enfrentar. Ele não é tão difícil assim. Tu pegou o tempo dele, quando ele dá os rasantes e joga o negócio, tu mata ele de boa.
É, a gente teve sorte que no final da vida dele, ele derruba alguns estalactites, né? Teve um que caiu nele mesmo.
Aí ele se matou meio que se matou.
Nossa, a pessoa aqui do vídeo que eu selecionei conseguiu nessa fase, tipo, acho que pontuação máxima. E aí o ranking que ela recebeu foi Vitful. A gente nunca recebeu esse ranking.
É uma vez só.
Eu recebia toda hora quando eu perdia, sabe? Quando você tá lá na frente, você perde, daí você começa desde o começo da fase. Você já começa lá com o personagem mais tunado, meu. Aí é sangue nos olhos, cara. Daí eu ganhava bastante score alto, assim, Beautiful,
Olha, não, nós Beautiful... Ai, que tristeza. Que tristeza. Mas daí ele sai ali do Muguerço e a gente vai pro episódio 2, que se chama Sunlight It. Red Hot.
Nossa, que difícil de falar. Parece eu falando em inglês. Puta que pariu, hein? Foi mal.
Eu
em inglês, liguei. Olha isso.
É que eu ia ler. Some like in Red Hot.
Aí... Some like it Red Hot. Pronto.
Red Hot.
É some like you, Adele.
Rainbow.
É some like you, aquela da Adele.
Ah, tá, entendi. É que a forma que tu cantou a música parecia outra. Mas aqui a gente volta pra street, para a rua. E aqui tem uma parte onde do bueiro sai uma... Tipo, quase uma cachoeira de água suja do esgoto. Aí tem, acho que pela primeira vez o cara... O cowboy, né? Não me lembro do cowboy na primeira fase, pelo menos.
A gente enfrenta o Joey também aqui, que ele dá um poder novo pra gente. O Joey não, o Capitão Azul.
Que é o de acelerar? É o de slow?
É o de analógicos. Eu não sei qual que é o nome dele, mas eu chamo o poder dos analógicos, que é jogar pra cima, pra baixo, aí tu aperta pulo, ele dá uma broca pra cima, tu aperta botão de ataque, ele fica girando com o chute, né? Que é esse aí o poder novo.
Ah, tá, é verdade. A gente já tinha o do slow antes.
E o do ficar com fogo também.
É, e aí a gente volta pro bueiro. Volta não, porque a gente nunca tinha ido, né? A gente vai lá pro bueiro. E depois do bueiro, eu não sei mais pra que parte a gente vai, porque é ótimo.
A gente fica bastante tempo dentro do bueiro batalhando até o cara das rosas lá. E aí pega a chave e a gente é guspido pra fora do bueiro. Tem aquela parte do carro que tu não conseguia passar.
Isso. E aí volta pra dentro de outra casa.
Não, não, nós estamos de fora. E aí a gente é na cidade, a gente é cuspido pra fora, tem que pegar um carro. Aí o carro tem tipo um sistema de fogo atrás, que é tipo umas turbinas. A gente usa o poder de ficar lento. E aí dá um pouco, baita turbinão e salta pra um mega buraco na cidade. E aí a gente vai enfrentar dois helicópteros, que é a batalha contra dois helicópteros ainda dentro da cidade, né? A gente enfrenta um, derrota um e vem um segundo helicóptero.
Ah, mas então olha ali, o Renato chegou na segunda fase, pelo menos.
Não, meu helicóptero é da primeira, hein?
Uhum. Ah, nem lembrava desse.
Ah, meu Deus do céu, que vergonha, muito ruim, né?
Mas, bom, o próprio criador falou que era pra jogadores hardcore, a gente tá querendo que tá jogar
easy, no... Depois eu vou tentar jogar no easy lá, vamos ver se melhora um pouco.
Não, no easy melhora, no easy melhora.
Depois tu entra dentro da casa, e aí e tem uma outra parte que tem umas mecânicas bastante de puzzle, de botão, pegar a chave pra lá e pra cá, Lili, que tu não conseguia, que tu não sabia o que fazer, essa parte.
Sim, eu lembro.
Se a gente tem que ir subindo vários andares, quebrando o chão, quebrando o teto, usando a mecânica das bombas e dos slow pra chegar até o andar do jacaré, sei lá como é que tu queira chamar aquele bicho lá verde.
É, que é o Hulk Davidson, né? Isso. Que já é o chefe.
Que é um chefe chato até, ele é demorado pra derrotar, né?
É, mas ele tem um focinho de rinoceronte, eu acho que ele não é um jacaré.
Eu acho que ele pode ser até um dinossauro também, né? Eu chamava ele de jacaré, mas tá mais com um rinoceronte verde. Né?
É. E aí tá, derrotando ali o rinoceronte, a gente vai pro episódio 3, que são, meu Deus,
2.000 léguas submarinas.
É, Under the Sea.
É, porque
Under the Sea. E essa fase...
E tem até um submarino amarelo lá no fundo, cara.
Sério?
Essa fase é chata, já aviso. Essa fase é um pé no saco, ela é lenta, é cheia de barulho, alarme, e bem difícil essa fase aqui, porque a gente tem que ir descendo pra um sistema pra desligar a água do local que a gente tá, e depois voltar e pelo mesmo local, desviando dos mesmos inimigos, com mais inimigos, na verdade, tem os mesmos e mais alguns, o que torna chato pra cacete. Eu odiei essa fase pra caramba. E mais a gente vai andar mais um pouco, que daí muda o caminho, e a gente vai encontrar o chefe, que eu não consegui matar ele, porque ele roubava, que era o tubarão. Ele simplesmente mudava e ficava me perseguindo pelo cenário. Eu escapava dele, mas de repente eu tava dentro da boca do tubarão. É isso que me sobrava.
E só pra dizer que essa fase, ela começa como uma fase de navinha, e depois ela se torna numa fase subaquática.
É, se fosse só a fase de navinha, fica bem melhor o jogo.
É, e pelo que eu vi, assim, o tubarão, pra matar ele, teria que conseguir acertar as bombas na boca dele, e aí tu dá o low, que tu dá o slow, que daí tu consegue explodir, fazer com que a explosão fique maior e ele perde vida. Só que esse filho de uma boa santa mãe, ele ganha vida, ele recupera a vida também.
Sim, então, ele vai embaixo da água, né? Ele fica lá...
Sim, daí tipo, tu tem que ser muito rápido, e no nível normal a gente realmente não conseguiu. Aí eu falei pro Gui ontem, deixa assim, nem quero chegar no final desse jogo mesmo.
Fiquei muito brabo, joguei o controle longe, quebrei, porque eu escapava do ataque dele e do nada, pum, tava dentro da boca dele. Ah, não, vai a merda, tu não quer mais jogar.
Aí ele tira bastante vida. E aí hoje, jogando no Easy, no Kids, a gente conseguiu matar por enquanto o chefe só da segunda fase, a gente não chegou a fazer a terceira ainda. Contaremos depois se a gente conseguiu passar dessa desgraça ou não. No episódio 4, ele se chama Dreadful Escape, que pelo que eu entendi, a gente vai ter que realmente fugir ali do cenário onde tá. E o boss que a gente vai encontrar é o Alastor, né? O tio lá, o Alastor. E que ele se disfarça do... como se fosse o Witful. Mas é ali que... É, e é ali que ele avisa, né? O Joey que eles precisariam lá do DNA da Sylvia lá pra poder fugir do... Pro mundo humano, né? Aí, enfim, tem a batalha com ele, que a gente não sabe como é que é, porque a gente não batalhou ainda. No episódio 5, ele se chama The Midnight Thunder Boy. E aqui tem outra referência a jogos em que o Joey já sai, pelo que eu entendi, é tipo um bueiro também, e ele olha para os próprios punhos e ele diz: hora de ir trabalhar, pessoal. E essa mesma frase, ela é dita pelo Dante no início do Devil May Cry, só que o Dante fala isso para as armas dele, então, tipo, é uma referência. E aqui o boss daí de novo é o Alastor, só que na própria forma dele, que ele parece um tipo morcego misturado com um rinoceronte, com não sei o que. E aí a gente parte então pro episódio 6, The Magnificent Five. E aí, pra variar, é o clássico também de jogos de beat'em up, inclusive, que volta todos os chefes anteriores, como se tu já não tivesse derrotado, e ainda vem... Eu só não entendi, porque eles vêm com uma cor um pouco diferente, não, então não sei se eles são, tipo, só miragens, se eles são transformados, eu não faço ideia. Mas daí vem o Fire Leo, que é o chefe do inferno, infernoso do pântano pantanoso, como eu falei aqui. Ele é um... tipo um Charmander, assim. É a melhor definição que eu posso dar pra esse chefe. E aí, derrotando ele, então, a gente vai pro episódio final, chamado Joy e Silvia, em que o boss antes é o Mecha lá do Capitão Azul, como a gente falou na história, e ele parece, tipo, inclusive eu ia dizer que é o Mecha que parece um rei, mas ele é King alguma coisa, né? Eu tinha dito antes, já nem lembro mais. E a gente batalha contra ele dentro do nosso Mecha, que é o Six Machine. Aí eles saem dos Mechas e lutam cara a cara, e aí a gente luta então contra o próprio Capitão Azul. Nisso, tipo, ele vai lá, agradece, blá blá blá, e dá o relógio pra Silvia e fim de jogo, porque daí eles vão lá pra... Ah, inclusive ela tem um pomponzinho das líderes de torcida, agora que eu vi. E é isso, gente.
É isso aí, meus amigos. Esse é o nosso Joe, viu? Beautiful Joy. E vamos fazer assim, sem mais delongas, vamos rodar a vinhetinha e vamos pro disclaimer?
Bora!
Voltamos à vinheta, meu povo amado. Voltamos, meu povo amado, povo querido, e vamos pro disclaimer. Tu, Renatão?
Mas já assim, de cara? Boa!
Qualquer coisa eu chamo o Alexandre, o Marcos.
É, não. Apesar de ser um jogo assim que eu não. Que eu alexandrei pra caramba, né? Não consegui chegar no final. O final era elogio, né? Não consegui passar do primeiro capítulo. Eu ainda acho que é um puta jogão, cara. Então eu vou classificar como um jogão e deve ser jogado. Porque ele tem uma jogabilidade muito interessante, cara. Como é construído a questão dos combos, os power-ups que colocam nele. É uma movimentação muito fluida, o bonequinho é muito rápido. Os gráficos são bem interessantes, né? Cara, no começo dá uma chocada um pouco esse cel shading, você olha assim e fala, nossa, que negócio esquisito, meio sujo, mas ele acaba sendo bem legal, você acostuma, né, parece recortes, né, faz um trabalho assim, desmontar um cenário com vários recortes de figuras, mas fica bem interessante no final, e é isso, cara, joguem.
É isso aí, tu, Lili?
Eu vou dar o selo de bonitinho, mas muito ordinário, não é muito ordinário.
Ordinário é a Silvia, velho.
Piranha. muito ordinário. Mas assim, achei possível jogar no modo kids. E como eu tenho tamanho de kids também, eu vou usar isso como justificativa pra continuar jogando nesse modo. Desafiaria o Éder a jogar no modo normal. Eu acredito que ele tem um potencial pra ir mais longe que nós.
Ele vai fazer o cheat code pro extra hard e vai tirar onda com a nossa cara, hein?
É.
E o Dr. Marco Belo vai virar no celular.
Exato. E não! A gente vai seguir a onda do Alexandre e vai virar no YouTube Station. Mas não, eu quero realmente, pelo menos no Kids, tentar chegar o mais próximo do final possível, ou até onde eu não me irritar. Meu objetivo é não passar raiva mesmo. Não julgo quem joga jogos no modo fácil, até porque se o jogo tem história, o que mais me interessa é saber da história. Se ele começa a ficar muito difícil, eu não tô nem aí, eu vou baixar a dificuldade pra conseguir chegar a entender, pelo menos, né?
Isso aí.
Mas o que eu acho, assim, é que vale, mesmo ele sendo bonitinho, mas ordinário, como tem muitas mecânicas diferentes, eu acho que vale tentar jogar, pelo menos.
Então, eu acho que é um jogão, mas deve ser jogado com ressalvas. Caso você tenha muita habilidade e jogue, tentarei jogar, dar continuidade ao que a gente tava jogando pra terminar o jogo mesmo, tá bem, estamos corrido, mas estamos jogando. A gente prefere não terminar o jogo e assumir do que fazer muita gente aí dos canal do YouTube que dubla sua própria gameplay ou baixa vídeo de outros aí pra fazer jogo, ou roubar no speedrun pra dizer que tá jogando o jogo, mas não tá jogando o jogo. A gente pelo menos é honesto nesse sentido de dizer que não terminou o jogo, né? É melhor ser honesto com o save state e não terminar o jogo do que até se enganar nisso, né? Tem uns YouTubers aí que tem a falsa nostalgia, que conhece um monte de coisa, mas não sabe nada. Pelo menos a gente tá admitindo as coisas, né, meus amigos? É isso aí, acabou. Vamos lá.
Pachorra.
Vamos
até... Hã? A pachorra de dizer.
Isso aí, é pra ti mesmo, Davi Jones. É tu mesmo. Então, abraço, pessoal. Um beijo na bunda e tchau, tchau.
Ai. imagino que ela vai comprar.
Dungeons and Dragons, honra entre rebeldes, figura Simon. Calma, deixa eu tirar o cabo aqui que sem querer vai fazer que nem aquela gata. Não, eu comprei.
O que tá acontecendo aí?
Eu comprei com o cabo do mouse.
Ah, não.
Eu comprei com o cabo do mouse.
Cancela essa merda, meu filho.
Ah, eu comprei que nem a gata que comprou a tábua de churrasco. Olha aqui, ó. Entrega estimada quarta-feira. Agora foda-se. 50 pila, pelo menos.
Ai, meu Deus, senhor.
Eu comprei o negócio na Amazon. Eu ri da gata que comprou a tábua de churrasco. Eu comprei o bonequinho. Ai, meu Deus. Eu fui tirar o mouse e o mouse fez assim, ó. Ai, obrigado! Porco Dio, vai, segue o baile.
Gente, mas bem que as pessoas deixam a Alexa perto, né? Pelo amor.
Do nada, ela pediu que eu... Ai, você quer saber mais sobre esse bonequinho? Que eu nunca vi esse boneco, porra!
Que boneco é esse, pô?
Figura de Dungeons and Dragons.
Tem Dia das Crianças chegando, depois a gente
dá. Ah, vida. Sim, é mês que vem já, Dia das Crianças. Só em fevereiro.
A gente aguarda, tela.
Vai, por favor, segue antes que eu comece a chorar. Caraca, eu comprei uma Golden Maid, Dungeons and Dragons, uma dos lados. Comprei uma Egg Figure do filme. Não, poxa. Que sorte. Ele tava com desconto. Sabe quanto ele custaria se eu comprasse no preço original? R$300.
Nossa senhora.
Então, segura aí pra você vender depois.
Baga. Eu ia dizer que ainda deve dar tempo de cancelar essa.